E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima continuar aqui o nosso estudo desse tópico mega power legal e um tópico bacana, hein? Vamos combinar que esse tópico é gostoso. Esse tópico, depois que a gente vai pegando as manhas e tal, é um tópico bem legal de estudar, que é a responsabilidade civil. Bom, até que nós vimos que o Estado, pela atuação dos seus agentes, responde objetivamente, cabendo o direito de regresso, no caso de dolo ou culpa, rolo e confusão. Tá. Mas vamos estudar agora as excludentes e atenuantes, casos que afastam ou reduzem o valor da indenização. Cai pacas em prova, tem uma divergência doutrinária meio coisada, mas a gente devagarzinho vai descoisando aqui. Vem aqui comigo, olha só o funcionamento. Ó, vamos começar falando aqui das excludentes. Professor, o que são excludentes? São situações que afastam o nexo causal. São situações que afastam o nexo de causalidade, também chamado de nexo causal. São situações que retiram a responsabilidade estatal. São situações que afastam a responsabilidade estatal, ou seja, o Estado não tem quem indenizar. Primeiro caso que nós temos aqui, bem cobrado e bem tranquilo esse. É a situação de culpa exclusiva da vítima. No caso de culpa exclusiva da vítima, a vítima, esta cabeçuda, é a única responsável, a vítima é a única responsável pela ocorrência do evento danoso. Tipo, é culpa dela, a vítima que fez burrice. Um exemplo, professor. Tá. Imagina aí que. Um exemplo concreto, tá? Esse aqui é um exemplo concreto. Estava passando uma viatura na rua e tinha os carros estacionados. De repente, uma senhora de idade avançada, velhinha, baixinha, saiu do meio dos carros, fora da faixa, a viatura bateu, matou a velha. Meu, ela que é responsável pelo dano. Ela do nada saiu do meio dos carros, em local que não era permitido atravessar a rua, os policiais estavam andando em velocidade normal, não tinham o que fazer. Embora a viatura bateu lá, matou a véia, não tem culpa. Ela que é a culpada. Ela que causou o acidente. Então não é o Estado. Imagina, tem uma viatura parada. Aí o cara vem correndo e pau, bate na viatura. Cara, foi este animal que bateu na viatura. Não tem nada a ver com o Estado. Então a culpa exclusiva. Olha o nome, ó, exclusiva. A vítima é a única culpada pelo evento danoso. Foi ela que fez cagada. Então é óbvio que o Estado não vai indenizar. Na verdade, é ela que tem que indenizar o Estado. Inclusive, nesse exemplo que eu dei da veinha aí, o pessoal ficou todo alvoroçado, deu maior auê, porque o Estado entrou com uma ação contra a família dela, cobrando o conserto da viatura. Olha, é de partir o coração a situação, mas indisponibilidade do interesse público. Vai fazer o quê? Foi ela que amassou a viatura, mas o poder público tem que cobrar a conta dela. Então, nesse caso, a vítima é a única responsável pelo dano. Esse não tem segredo. Esse aqui agora já é uma situação bem diferente, que aqui tem uma discussão grande. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Seria a situação de caso fortuito e força maior. Sabe por que que dá problema no caso fortuito e na força maior? A conceituação, ela varia de acordo com o doutrinador. Mas vamos colocar aqui de forma resumida, ok? Quando a gente fala do caso fortuito da força maior, nós estamos falando de eventos imprevisíveis e inevitáveis.
De eventos imprevisíveis e
inevitáveis. Imagina que eu estou com o meu carro parado, ali estacionado, aí dá uma ventania muito louca, muito forte, a árvore vem, pau, cai em cima do carro. Foi o vento que derrubou a árvore. Eu vou até dar um exemplo aqui. Foi a natureza que fez aquilo. Quando eu passei no concurso público, aí, pouco tempo depois, eu mudei já aqui para Cascavel, interior do Paraná, e adivinha a primeira coisa que eu comprei já, me meti no consignado. Carro, lógico, imagina, todo concurseiro novo faz isso. Comprei o carro, tal, novinho, até com plástico no banco. E aí eu treinava jiu-jitsu numa academia, que a gente treinava no primeiro andar. E o primeiro andar, ele era aberto, ele tinha só a mureta, mas ele era aberto, sabe, era bem abertão, assim. E eu tinha o tatame lá, e cara, aqui, eu nunca tinha visto isso na vida. Aqui no Paraná, aqui pelo menos Cascavel, tem umas ventanias que parece que o mundo vai acabar. A primeira vez que eu vi aquilo, eu falei: justo agora que eu passei no concurso, o mundo vai acabar. É muito foda, derrubar a árvore vira uma desgraça na cidade, tem que ver. E o carro estava lá na rua, estava dando um vento tão forte que ele estava levantando as placas do tatame. Não eram as placas de palha, porque aquela nem terremoto levanta, era aquelas de EVA. E levantando as placas, tão forte que o vento estava. Nisso, tinha um outdoor. O vento arrancou o outdoor, cara, eu nunca vi aquilo, surreal. O outdoor vinha rolando assim na rua, quicando, girando, parecia uma estrela ninja e pulando na direção, adivinha do quê? Adivinha do quê? Do carro novinho, até com o plástico no banco. Eu falei: caralho, 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 vai cortar meu carro no meio. Se pega no carro, corta no meio. Tipo, eu falei: não dá nem pra processar o dono da placa. Por quê? Porque caso fortuito, força maior. Passou reto. Foi, ainda bem, não foi dessa vez aí. Então, ó, a ventania, um terremoto, uma enchente, danos causados por multidões. Imagina que a galera faz uma manifestação, 100 mil pessoas, de repente eles endoidam e saem causando danos. São eventos imprevisíveis, inevitáveis, alheios à vontade estatal. Não tinha o que o Estado fazer. O Estado não é o Batman que consegue fazer tudo o tempo todo, salvar tudo. Não dá. Não dá. Beleza? Beleza. Só que qual que é o problema? O problema é que o conceito de caso fortuito e força maior, ele muda de acordo com o doutrinador. Cara, é zoado isso. Vamos anotar e a gente vai tentar desenrolar. Vem comigo, ó. Vamos lá. Vamos desenrolar aqui. Vamos colocar aqui uma observaçãozinha, beleza? Beleza. A observação é que há divergência doutrinária no que tange ao conceito. E às vezes a gente tem que adivinhar o que que é que o examinador está cobrando. Ó, essa divergência é o seguinte: tem uma parte da doutrina que entende que o caso fortuito não é a mesma coisa que força maior, não. Porque aquele que a gente viu em cima, eles tratam como sinônimos, como se fossem as mesmas coisas. Para essa posição que a gente está falando aqui, o caso fortuito, ele representa eventos internos no âmbito da administração pública, como, por exemplo, um freio da viatura que quebra. Por exemplo, o cabo do freio arrebenta e foi uma situação ali que estava na manutenção regular e tal, não tinha o que fazer, entendeu? Tá tudo ok. Para essa posição doutrinária aqui, o caso fortuito, olha só o BO. Ele não é excludente. Ele não é excludente. Vixe! E agora, Talhos? O caso fortuito exclui ou não? Pois é. Bate o print aí, que eu vou te explicar aqui agora. A gente vai pegar um joguinho de cintura, beleza? Pode bater o print. Tá certinho? Já bateu o print bonitinho? Então tá. Aqui é o seguinte, ó. Quando a gente trabalha de caso fortuito em prova, a força maior não tem segredo, tá? A força maior é fodona, ela é excludente, rolo confusão. O problema tá nesse cara aqui. Deixa eu marcar ele pra gente, ó. Deixa eu marcar ele. O problema tá nessa nhaca aqui, ó. No caso fortuito, tá vendo, ó? O caso fortuito pode ser entendido como excludente dependendo do doutrinador adotado. E sabe qual que é o problema? A gente não sabe qual que é a doutrina que o examinador adota. Às vezes, a mesma banca, em provas distintas, utiliza doutrinas diversas. Olha que BO que isso aqui vai dar em prova. Então, sempre que isso cai em prova, recurso. Porém, nem sempre o recurso é provido. Então, o que, que o tio vai fazer? O tio vai tentar agora te ensinar um pouquinho de malemolência, te ensinar uma flexibilidade para acertar a questão. Não é uma ciência 100% exata. Ninguém pode falar para você que é uma ciência exata. Por quê? Porque não tem como. Não tem, porque é uma coisa muito zoada isso. Enquanto nós não tivermos uma lei que rege os concursos públicos, que obriga o examinador a colocar qual é a doutrina que ele está utilizando, a gente tem que adivinhar. Tem que pedir para o fiscal, falou, fiscal, faz favor, eu quero ir na sala da bola de cristal. Isso, vai lá numa salinha que tem uma bola de cristal para você adivinhar qual é a doutrina que ele usa. Tá, mas respire e vamos desenrolar. O tio vai te ajudar, vem cá. Não vou te deixar sozinho nessa furada, não. Então, vamos lá. Se eu jogasse só uma posição que é a predominante, que é a de cima, eu corri o risco de te ferrar na de baixo. Mas aí, eu gosto de dar cara a tapa, entendeu? Eu sei que você está se perguntando agora. Tá bom, sei que o bagulho é doido, mas o que, que eu coloco na prova? Eu quero saber de pôr o X no lugar correto. Vamos lá, preste atenção. Pega a canetinha, se você está anotando, coloca aqui do ladinho. Agora você vai fazer assim, ó. Você vai se arrumar, vai cruzar os braços, beleza? Vai dar uma encostada na cadeira. E vai olhar agora para a tela assim, ó, com cara de inteligente mesmo, com cara de pessoa sabida, orgulho da família, assim, ó, Pronto? Então tá, presta atenção que agora eu vou explicar. É o seguinte, se a questão, se o enunciado vier narrando caso fortuito e força maior juntos, como se fossem sinônimos, põe que é excludente. Exemplo, a questão fala assim, o caso fortuito e a força maior são excludentes. Correto. Pode pôr que está correto, é o que a gente encontra. Primeiro vamos treinar a prova de certo e errado, ok? Depois eu falo de múltipla escolha, mas vamos lá. Prova de certo e errado, ela falou assim, ó. O caso fortuito e a força maior são excludentes do dever estatal de indenizar. Maravilha, correto. Tá. Agora, se a questão separar, ou se ela trouxer o caso fortuito sozinho, você fala que não é excludente. A questão fala assim, ó. O caso fortuito não... Opa. Ela fala assim, ó. O caso fortuito é excludente. Aí você fala que tá errado. Ele não é excludente. Meio confuso? Vamos tentar melhorar um pouquinho? Bate print que eu vou trocar de tela. Vai lá. Bate print. Pronto. Ó. Então vamos lá. Aonde que tá a treta? A treta tá nesse cara aqui. No caso fortuito. Pronto?
Pronto. E é o seguinte, hein? Eu já tô te avisando desde agora que tem essa problemática toda, beleza? Você tem que tomar cuidado com a questão. Pode ser que não funcione. Depende, às vezes o menor vai falar. Mas eu vou tentar desenrolar. Dentro do possível, eu vou dar a cara a tapa aqui para te falar o que você tenta pôr, beleza? Porque isso é punk, cara. O mais seguro enquanto professor, ela fala, olha, põe assim, mas tem assado tal, próxima aula a gente tal. Mas eu vou fazer o quê? Eu sei que tu é concurseiro, então eu vou tentar desenrolar contigo, beleza? Sabendo que não é uma ciência exata, mas que é a forma mais segura de responder. Pronto, vamos lá. Se o caso fortuito, se vier narrado assim na questão, ó. Na questão vem narrado assim. Caso fortuito e força maior, ele vem narrado junto. Ele vem narrado ali junto com a força maior. Como se fossem sinônimos, sacou? Como se fossem sinônimos. O caso fortuito e a força maior no direito brasileiro é excludente. Beleza. Você coloca que
exclui. E isso é o que prevalece, é o que a gente encontra na maioria das questões.
Agora, olha só. Se o caso fortuito vier sozinho na questão,
ele vem sozinho na questão,
ou se vier diferenciando, se a questão vier diferenciando ele da força maior,
Aí, nesse caso aqui, nessa situação aqui, você vai colocar que o caso fortuito, nesse caso específico, hein? Você vai colocar que o caso fortuito, ele não é excludente. Olha o tamanho da treta. Olha o tamanho da treta. Zoado, né? Tá, igual te falei. Eu tô agindo como concurseiro para te ajudar. Vamos treinar? Vamos treinar? A questão falou assim, ó. Olha o que está escrito. Interprete que eu vou falar conforme está escrito. A questão falou assim. No direito brasileiro, o caso fortuito e a força maior são situações que excluem a responsabilidade estatal. Qual que você encaixa? No de cima ou no de baixo? No de cima. Show de bola, perfeito. Coloca que é excludente. Não veio junto com a força maior? Não veio narrado como se fossem sinônimos? Então tu põe que é excludente e corre para o abraço. Pronto? Agora, olha o segundo tipo de questão. Ele fala assim: o caso fortuito é excludente da responsabilidade estatal. Ponto. Certo ou errado? Pé, errado. Se o caso fortuito vier sozinho na questão, olha aqui, ó. Ó, se o caso for tá aqui, ó, vier sozinho na questão, você fala que ele não é excludente. Porque tá com mais cara de que o examinador está adotando a outra doutrina. Terceira questão. Ela fala assim, ó. Enquanto a força maior exclui a responsabilidade estatal, o caso fortuito não é situação de excludente. E aí? Aí tu põe que tá certo. Porque ela falou que a força maior exclui. O caso fortuito não. Lembrando, isso não é uma ciência exata. Isso aqui é tipo para você tentar sentir na questão qual que é a doutrina que o examinador está utilizando. A maioria das questões, elas focam aqui, ó. A maioria delas estão aqui, no primeiro caso. As questões tratam caso fortuito e força maior como excludentes e pau, vai para cima. Beleza? Beleza. Agora, tem essa treta do caso fortuito. Eu preciso te explicar isso aqui. Eu preciso jogar essa. Professor, chegou na prova, apertei o botão do pânico. Tá bom. 90% das questões, elas adotam a doutrina de cima, beleza? A maioria vai ali. Mas tem aquele 10% vagabundo. Então, se você apertou o botão do pânico, você vai na de cima. Provavelmente é ela. A maioria das questões vem nela. Os poucos casos que não vêm, geralmente no caso fortuito sozinho. E caso fortuito sozinho, não, ele não é excludente, você já aprendeu. E da pior das hipóteses, deu muito branco, você não responde a questão se for de certo e errado. E de múltipla escolha, professor? Aí é o seguinte: você precisa analisar o conjunto. Você tem que olhar para as alternativas e fazer aquele jogo de cintura. Procurar a mais certa, procurar a menos errada. Eu, particularmente, acho até mais fácil, sabia? Quando é de múltipla escolha. Porque aí é o seguinte: eu olhei lá e falei assim, ó. O caso fortuito é excludente e tal. Falei, carai, deixa eu ver aqui. Se não tiver nenhuma alternativa melhor, eu vou nela mesma. Se tiver uma melhor, eu vou na outra. Então é aquela máxima da mais certo da menos errada. Agora, a prova de certo e errado, como não tem esse segredo, não dá para fazer isso, a gente tem que ter um pouco mais taxativo, beleza? Eu sei que é meio zoado, tá? Mas não me xingue, não me odeie, não sinta ódio de mim, a culpa não é minha. Eu tô aqui no mesmo barco que você ajudando a jogar essa água para fora. Então eu tô ajudando. Eu podia pular do barco e na boia e falar: essa pica é sua. Mas não, essa pica é nossa. A gente tem que resolver junto. Tô dando a cara a tapa para tentar desenrolar dentro do possível. Claro que a gente entra com recurso de uma questão dessa, mas entre nós entrarmos com recurso e ele ser provido, tem uma diferença bem grande. Bate o print aí. Então, o caso fortuito, se vier isolado, não é excludente. A força maior não tem segredo. A força maior, ela exclui e ponto final. Pronto? Pronto. Agora, vamos analisar algumas outras coisas aqui. Vamos trocar de tela, beleza? E tem que tomar um cuidado. Outro BOzinho, ó. Aqui eu vou colocar um Azinho também, tá? Porque não é uma coisa que cai tanto em prova, mas vale a pena a gente falar porque há questões sobre isso. Cuidado com isso aqui, ó. Com a culpa de terceiro. Quando a gente fala da culpa de terceiro, esta coisa é excludente ou não? mano, vamos lá. Quando a gente fala da culpa de terceiro, de novo, estamos vendo algo divergente. É, filho, o bagulho é doido. Mas calma, calma que a gente é mais doido que o bagulho. Ó, depende. Depende o seguinte, tá? Deixa eu colocar diferente que eu não gostei, ó. A culpa exclusiva, a culpa de terceiro, colocar aqui o seguinte, ó. Tem uma, é divergente, tá? Tá. Vamos ver a divergência que eu vou te ensinar aqui. A divergência é o seguinte. Quando a questão vem narrando um ato exclusivo de terceiro, quando a questão vem narrando um ato exclusivo de terceiro, isso aqui não é responsabilidade do Estado. Isso aqui não é responsabilidade do Estado, pois quem fez a cagada foi o terceiro. Contudo, se nós estivermos falando de uma omissão negligente, de uma omissão negligente, aí o Estado responde. Calma que o tio vai explicar. Calma. Calma que o tio vai passar o bizu para você. Olha só. Aqui é o seguinte. A culpa de terceiro, o problema mesmo, é que às vezes as questões, elas jogam culpa de terceiro na prova e não esmiuçam. Por exemplo, na banca CESP. Poucas questões falando de culpa de terceiro. E se ela fala assim, a culpa de terceiro exclui automaticamente a responsabilidade do Estado. Porque está errado, entendeu? Porque ela não entende que a culpa de terceiro é uma excludente. Agora, tem questões de outras bancas, por exemplo, a FCC, que ela já trabalha isso. Então, quando você estuda esse tópico, dá uma estudadinha também nessa parte, sabe? Joga lá no teu sistema de questões, coloca lá responsabilidade civil, na palavra-chave coloca terceiro e dá uma pesquisada para você direcionar de acordo com a banca, porque não é algo tão pacífico e muda um pouco. Mas vamos entender o seguinte, ó. A culpa de terceiro, ela pode ser analisada sobre dois contextos. Por exemplo, o primeiro contexto é o seguinte. Imagina que está lá o policial, o bandido, trocando tiros. O bandido acerta um tiro em um terceiro. Isso não é responsabilidade do Estado. Porque não foi o Estado que atirou nele, foi o terceiro. Aí, nesse caso, é um ato exclusivo do terceiro. O bandido tentou acertar o polícia e acertou o terceiro. O Estado não responde. O que o Estado tem a ver com isso? O Estado não responde. Agora, cuidado que a culpa de terceiro pode acabar encaixando com uma omissão do Estado. Por exemplo, imagina que tem ali um terceiro que está praticando um ilícito e o poder público está nem aí. Tipo, eu sou policial, eu estou vendo o cara lá bater um no outro, estão lá se batendo, está batendo na mulher e tal, estou aqui, estou vendo, tipo, foda-se, hoje eu estou suave. Não, eu estou sendo omisso. Eu tenho o dever de ir lá e segurar, apartar aquela briga. Aí, nesse caso, o Estado responde. Mas veja bem, ele está respondendo pela omissão. Então, o ato de terceiro, a gente tem que tomar um cuidado. Você vai reparar que, como regra, ele não é excludente. Desculpa, o ato de terceiro, ele não configura a responsabilidade estatal. Não tem nada a ver com o Estado, isso aqui. Porque não foi o Estado que praticou o ato. Só que se tiver casos que o Estado foi omisso, aí ele pode responder. Por isso que o ato de terceiro, quando cai em prova, a culpa de terceiro sempre dá treta, cara. Sempre dá treta. Mas qual que é o outro detalhe? Qual que é o outro detalhe? Quando a gente fala também do ato de terceiro é o seguinte. Olha só a situação, ó. Olha só a situação. Imagina que eu sou policial, beleza? Beleza. Aí o bandido tá assaltando uma loja. O que que eu faço? Eu saco minha arma, atiro no bandido, erro e atinjo alguém. Aí eu falo, não, não, a culpa é do bandido, porque se ele não tivesse assaltando, não tinha atirado, não tinha acertado. Pô, meu, isso não vai colar. Isso não cola. Outro exemplo. Imagina que eu sou policial e eu tô na viatura correndo atrás de um bandido. Tô lá, correndo atrás do bandido. Aí eu venho e chuplaf e bati no carro de alguém. Eu alego assim, ó. Ah, a culpa não é minha, a culpa é do terceiro. Porque se ele não tivesse fugindo, eu não tinha batido, não tinha corrido atrás, não tinha batido. Ô, meu, isso vai colar? Presta atenção, isso vai colar? Não. Então, cuidado que o ato de terceiro, como regra, não é excludente não, cara. Ele não é excludente não. Ele seria excludente quando é um ato exclusivo de terceiro, sacou?
Agora, esse papo de, foi culpa dele que eu fiz isso, não, a conduta é estatal. Então, muita atenção. Há poucas questões falando da culpa de terceiro, não tem muitas questões, e ela também tem essa divergência. A gente tenta aí desenvolver dentro do possível, beleza? Bate o print, lembrando que é um pouquinho mais aprofundado, sabe? Não é uma coisa de outro mundo, não. Pronto? Pronto. Agora, essa que eu vou mostrar aqui para você, você presta bem atenção, que essa cai pra caramba em prova. Isso chove de cair em prova. Isso aqui é um ó como vem em prova. Vamos anotar, ó. Presta bem atenção, que essa aqui cai pra caramba. Isso aqui não é aprofundada, não. Isso aqui é basicão. Isso aqui é arroz com feijão. Tem um monte de questão sobre isso. Uma causa excludente da ilicitude penal. A jurisprudência já está pacificada que uma causa excludente da ilicitude penal ela não exclui, ela não exclui automaticamente a responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos entender um exemplo? Vamos jogar um exemplo, ó. Imagina que aqui está o policial, beleza? Aqui está o policial. Ele está ali parado, tal, está de serviço, fardado, show de bola. E aqui tem um bandido. Aqui tem um bandido. O bandido vê o policial, o bandido tá olhando, o policial tá meio bobeando, bizonhando, o bandido vê o policial, o que que ele faz? Ele pega, saca sua arma e começa a atirar no policial. Beleza? Imagina, eu tô aqui então, tô aqui parado, tô de boa, tô fardado, trabalhando, tô na minha. Aí vem o bandido, ele me vê, ele saca a arma dele e começa a atirar em mim. O que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar um buquê de rosas e vou jogar as rosas no bandido. Não resolveu. Ele continua atirando. Beleza. Aí eu vou pegar e vou declamar um poema. Senhor bandido, o sol e as luas fazem... E aí eu vou declamar um poema. Caramba, ele não parou de atirar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou sacar minha arma e vou pregar azeitonada nesse filho da puta. É isso que eu vou fazer, vou meter pipoco nele. Pronto, pronto. Porque assim ninguém vai reclamar, porque senão, né? Então, aí beleza. Tentei a flor, tentei o poema, não funcionou. Pipoco no cabra. Beleza. Aí eu vou pegar, vou sacar a minha arma e vou atirar no peba. E aqui, fi, aqui é bom de mira. Você acha que eu sou igual a esse louco aí que fica errando tiro? Aqui é bom de mira. Primeiro tiro que eu dou, pum, pega nele. Só que vara. Vagabundo meio magrinho, tal, vara. Furou ele. E sabe o que acontece? Aqui atrás tem um terceiro. Ele nem sabia o que estava rolando. E esse tiro que eu dei, pegou no vagabundo, furou, sabe o que rolou? Pegou na perna desse cara aqui. Pegou na perna desse cara aqui. Saca só. Saca só. O policial vai ser responsabilizado pelo tiro que pegou na perna do particular? Não, cara. Ele estava agindo em legítima defesa. Podia ser distrito cumprimento do dever legal, legítima defesa de terceiro, é uma excludente. Ele estava agindo em legítima defesa. Então, repare que nesse caso, não há responsabilização estatal. Mas, mesmo assim, o Estado vai ter que pegar um dinheirinho e pagar a perna do cara que levou o tiro. Ah, então, saca só. Uma excludente da ilicitude penal não afasta a responsabilidade civil de forma automática. Sacou? Isso chove de cair em prova. Então, de novo, que essa aqui eu quero que seja bem firme na cabeça. A excludente penal não é automaticamente excludente da responsabilidade civil. Dependendo do caso, até poderia ser. Mas olha o exemplo que eu dei. E a questão vem assim, pum, direta. Excludente da ilicitude penal exclui a responsabilidade civil? Não. Não exclui. Maravilha? Pode bater o print aí. Vai lá, pode bater o seu dedinho no print. Pronto. Pronto. Essa cai, hein? Caraca, essa cai. um monte. Beleza. A gente viu aqui, então, que a gente estava trabalhando a situação das excludentes. Aí, no próximo vídeo, bora tratar um pouquinho das atenuantes. Valeu, até já!